Perfeitamente, senador João Ribeiro. Os senhores assessores, secretários e o diretor-geral do DENIT acompanham Sua Excelência o ministro dos Transportes para esta audiência pública. O ministro terá o assento garantido à mesa e os seus assessores terão, naturalmente, assento garantido aqui também no plenário desta comissão. E na medida, atendendo à solicitação do senador João Ribeiro, na medida em que no decorrer dos trabalhos for necessária a participação de um dos senhores auxiliares do senhor ministro, ele próprio assim informará, ou a pedido de um dos senhores ou senhoras senadoras, e esse assessor ou esses assessores poderão usar da palavra, será facultada a eles a palavra para alguma explanação mais específica que Sua Excelência o ministro ou qualquer um dos senhores senadores membros desta comissão achem por bem ouvir. Se isso atende o senador João Ribeiro, podemos agir desta forma. Acompanham o senhor ministro de Estado dos Transportes, o secretário de Política Nacional, Dr. Marcelo Perrupato e Silva, o diretor-geral do DENIT, Dr. Luiz Antônio Pagô, o diretor de Infraestrutura Ferroviária, ANTT, Geraldo Lourenço de Souza Neto, o Dr. Jorge Bastos, diretor da ANTT, o professor Ivo Borges de Lima, diretor da ANTT, o Dr. Edson Viana, coordenador-geral do Departamento de Programas de Transportes Aquaviários, e a doutora Maria Perpétua Socorro Alves de Souza, gerente de projeto do Departamento de Programas de Transportes Terrestres, Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes. Em função do número elevado de assessores que acompanham Sua Excelência o Ministro de Estado dos Transportes, e por não haver lugar à mesa para todos, é que eu pediria que eles se acomodassem aqui no plenário. E também quero destacar que o fato de Sua Excelência o senhor ministro vir a esta comissão acompanhado de uma equipe de tamanho relevo demonstra a sua preocupação de participar dessa audiência pública e esclarecer a todos os senhores e senhoras senadoras integrantes desta comissão as dúvidas e as preocupações que porventura tenham. E, em nome de todos aqueles que compõem esta comissão, eu quero agradecer essa gentileza e esse gesto de atenção que tem o senhor ministro com o Parlamento brasileiro. Convido, portanto,
presidente,
Sua Excelência.
Eu ainda.
Pois não, senador João Ribeiro,
permite,
pela ordem.
Desculpa a insistência, mas eu acho que. Eu sei que não é possível que todos estejam à mesa, mas eu acredito que pelo menos o doutor Luiz Antônio Pagô, que é o diretor-geral do DENIT, e eu julgo que a presença dele é extremamente importante na mesa. Então, eu gostaria que Vossa Excelência. Os outros diretores, eu concordo, eu sei que não é possível que todos estejam sentados à mesa, mas eu acredito que a presença do doutor Luiz Antônio Pagô é muito importante que ele esteja aqui na mesa para que a gente possa também interpelar, se for o caso.
De minha parte, eu não vejo nenhum problema de chamar qualquer um dos assessores do senhor ministro à mesa, mas o convite foi feito, a audiência pública foi feita para o senhor presidente, para o senhor ministro de Estado e para o senhor presidente do diretor-geral, não sei qual o título que se dá, da NTT, que teve um problema de uma síncope nervosa, se não me engano, e não pôde comparecer. Então, fora esses dois, pelo requerimento, não teria assento à mesa que nenhum outro, por mais honrosa que seja a presença dos senhores. Então, eu pediria a compreensão do senador João Ribeiro e o diretor-geral do DENIT, ele, tão logo julgue o senhor ministro conveniente a sua participação, ele dará a sua participação a esta comissão. Eu peço a compreensão do senador João Ribeiro para este fato, porque o requerimento reza que à mesa devem comparecer somente aqueles que foram aprovados por requerimento. Convido, portanto, para que ocupe o seu lugar à mesa o excelentíssimo senhor ministro dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos. Eu gostaria de dar as boas-vindas à Sua Excelência, o ministro dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos, bem como a toda a equipe que o acompanha, ao diretor-geral do DENIT, Dr. Pagot, ao Dr. Geraldo Lourenço Souza Neto, diretor de Infraestrutura Ferroviária, ao Dr. Jorge Bastos, diretor da NTT, ao professor Ivo Borges de Lima, também diretor da NTT, ao Dr. Edson Viana, coordenador-geral do Departamento de Programas de Transportes Aquaviários, e à doutora Maria Perpétua Socorro Alves de Souza, gerente de projeto do Departamento de Programas de Transportes Terrestres, Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes. A presidência informa que o tempo destinado à exposição inicial do senhor ministro de Estado terá a duração de 30 minutos, quando abrir-se-á a fase de interpelação pelos senadores inscritos, dispondo o interpelante de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Após o que este poderá ser contraditado pelo prazo máximo de 2 minutos, concedendo-se ao ministro o mesmo tempo para tréplica. Comunico que a lista de inscrição já se encontra aberta sobre a mesa. Senhor ministro, muito bom dia. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos para a sua explanação, com mais 5 minutos de tolerância, caso seja necessário.
Senhor presidente,
antes de passar a palavra à Vossa Excelência, pela ordem, senador João Ribeiro.
Eu só gostaria de, com a quiescência de Vossa Excelência, também em nome da minha bancada, do PR, fazer uma saudação rápida, não sei se é permitido pelo regimento, ao ministro dos Transportes, que aqui está.
Pois não, senador.
Veio gentilmente atendendo a um convite desta comissão para aqui prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, sobretudo em função dos grandes eventos que ocorrerão em 2012, 2014, Copa do Mundo, e 2016, das Olimpíadas. E o que motivou, na verdade, o requerimento de Vossa Excelência, do qual eu já cumprimentei. E também os diretores aqui já citados por Vossa Excelência, o doutor Luiz Antônio Pagot, doutor Geraldo Lourenço, os diretores da NTT, já que o doutor Bernardo não pôde aqui estar presente, vieram outros diretores. E dizer, senhor presidente, que ontem permanentemente eu tenho acompanhado isso, eu conversava com algumas pessoas e, sobretudo, com o superintendente do DENIT, o doutor Amauri, que aqui também se faz presente, falava a respeito do que houve, da revolução que houve no Brasil, sobretudo nesse último mandato do presidente Lula, com referência à questão rodoviária no Brasil. No meu estado, Tocantins, Vossa Excelência, eu sei que será difícil Vossa Excelência ir por lá e dar uma volta de carro por lá. Andar 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, a gente não tem tempo, lamentavelmente, o tempo não nos permite a isso. E estou fazendo esse convite a Vossa Excelência, já que eu todo ano vou passar, normalmente, o mês de janeiro, os primeiros 10 dias de janeiro, na terra de Vossa Excelência, lá na capital de Alagoas, Maceió. E um estado que tem realmente as praias mais bonitas do Brasil, né? Nós não temos aquelas praias, temos praias do Rio Araguaia, mas para dizer a Vossa Excelência, estou dizendo isso para dizer o seguinte, que eu dizia agora, sobretudo durante a campanha eleitoral, que o Ministério dos Transportes, o presidente, e aqui sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, o Ministério dos Transportes foi até 8 anos atrás, ou pelo menos até 8 anos atrás, quando o ministro Alfredo Nascimento assumiu pela primeira vez, era, na verdade, uma grande vidraça que o governo tinha. E hoje eu digo isso com muito orgulho, porque tenho acompanhado o trabalho tanto do ex-ministro Alfredo Nascimento, senador, como do ministro Paulo Sérgio, que é um homem de carreira, que começou sua vida ainda muito jovem no Ministério dos Transportes, um servidor altamente dedicado ao país, e que tem uma competência e atende todo mundo com o mesmo sorriso, da mesma maneira, e tem procurado resolver os problemas do Brasil. Por que que eu digo isso? Porque o que era vidraça virou vitrine. Hoje o presidente Lula pode se orgulhar, e nós brasileiros, de dizer que as rodovias, na sua grande maioria, estão muito boas, muito boas. O programa do Creminha, que é a restaura inicial das rodovias federais, sobretudo as do Tocantins, 1.304 quilômetros de rodovias federais, lá esteve na época, acho até para ilustrar essa nossa reunião, é importante que eu diga isso, o doutor Luiz Antônio Pagou esteve ao estado do Tocantins e foi lá lançar 1.304 quilômetros de rodovias federais. E essas rodovias hoje estão praticamente todas restauradas e recuperadas. Agora inicia um novo programa, que eu sei que o ministro, com muito mais propriedade, vai falar sobre isso, que é o chamado Cremão, que é uma restaura mais pesada, com acompanhamento e manutenção para 5 anos. Então vejo que, estou dizendo isso para dizer que vejo que o Brasil caminha no caminho certo, está indo em direção certa, com referência a essa questão rodoviária. Nós temos a ferroviária, que tem avançado muito, não vou, para não me prolongar mais, falar sobre ela, porque nós temos a ferrovia Norte-Sul no Tocantins, que também é extremamente importante, e aguardo para num próximo momento, se for o caso, voltar a falar. Mas para dizer, cumprimentar o ministro Paulo Sérgio pelo alto espírito público dele, pelo trabalho, pela sua equipe, e realmente o Ministério dos Transportes mudou para melhor. O DENIT mudou para melhor no Brasil inteiro. Então, é essa saudação que faço. Desejo uma boa fala de Vossa Excelência para que a gente possa realmente esclarecer e, quem sabe, a gente poder garantir que 2002, 2014, 2016, sobretudo no que depender do Ministério dos Transportes, o Brasil seja realmente bem observado pelo mundo lá fora, com todos com bons olhos observar que o Brasil avançou e avançou bem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador João Ribeiro. E eu também gostaria de transmitir à sua excelência, o ministro dos Transportes, a mensagem que acabo de receber do senador ministro Eliseu Rezende, que por motivos de força maior não pôde hoje estar aqui presente. Ele é o vice-presidente, como Vossa Excelência sabe, desta comissão e tem trazido uma grande contribuição aos nossos trabalhos. E ele pede-me que transmita a Vossa Excelência o seu respeito, o abraço e os votos de uma boa exposição na Comissão de Infraestrutura. Vossa Excelência tem a palavra por 30 minutos.
Senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, é um prazer muito grande estar aqui presente nesta manhã em atendimento ao seu convite. Eu gostaria de cumprimentar a todos os senadores aqui presentes, agradecer ao senador João Ribeiro pelas palavras que aqui proferiu, aquelas generosamente direcionadas à minha pessoa, mas acho que isso é resultado de um trabalho de equipe, é um trabalho que eu vejo mais no seu cunho institucional para fazer mudar as coisas no ambiente de transportes da nossa nação. Eu inicialmente gostaria de contextualizar um pouco o quadro que afetou o setor de transporte nos últimos anos, para dizer que nós levamos um período relativamente grande, de grande contração nos investimentos em transportes, e esse baixo nível de investimentos, ele teve diversas razões, como a fim de vinculação de recursos destinados à área, as próprias políticas no plano fiscal foram políticas severas, políticas de ajuste que o país precisava, mas que, por outro lado, impunham ao setor restrições de grande proporção na sua capacidade de resposta. A própria mudança nas responsabilidades da União a partir da Constituição Federal vigente, quando da sua promulgação, criando compromissos no campo social, conquistas importantes, mas que, de certa forma, também, por outro lado, estreitaram as possibilidades do país, a fragilidade do ponto de vista macroeconômico do nosso país, ainda não estabilizado do ponto de vista monetário, né? E tudo isso fez com que nós, por longo tempo, deixássemos de responder tempestivamente aos grandes desafios. E mesmo quando algumas iniciativas importantes foram tomadas, como, por exemplo, a aprovação da lei dos portos, estimulando o setor privado a atuar nas operações portuárias, retirando o setor público desse tipo de atividade, mesmo quando nós partimos para fazer e buscar a atração da iniciativa privada nas concessões na área rodoviária e mesmo na área ferroviária, todo esse aporte, esse novo fluxo de recursos que abriram novas possibilidades, eles foram importantes, relevantes, mas insuficientes para enfrentar a grande tarefa que é a da construção da infraestrutura do país, onde, naturalmente, ocorrerão e ocorrem todas as operações logísticas, quaisquer que sejam os seus propósitos, quaisquer que sejam os seus pontos de origem e ponto de destino. Quer dizer, o resultado desse quadro, que perdurou, eu diria, por mais de duas décadas, trouxe, como consequência inevitável, uma degradação do sistema de transporte, da malha rodoviária, por falta de manutenção, uma incapacidade para atendimento de demandas, de necessidades, e até mesmo de uma adequada cobertura geográfica da infraestrutura de transportes. Este ambiente de limitações só veio a se resolver a partir do momento em que o país começou a encontrar na estabilidade econômica os alicerces para começar a crescer e, a partir daí, gerar espaços na capacidade da União em relação a investimentos necessários, muitos dos quais represados durante muitos anos. E o primeiro passo dado nessa direção, nós podemos assim dizer, foi quando ainda tínhamos um grau de relacionamento com o Fundo Monetário Internacional e tínhamos algumas condições no que diz respeito à nossa política no plano fiscal, foi quando se estruturou o chamado programa, o piloto de investimentos, que representou um primeiro patamar de possibilidades em termos de investimentos de transporte. Isso a partir do pressuposto de que esses investimentos mereceriam um tratamento na contabilização fiscal, um tratamento diferenciado, que investimentos bem selecionados, eles eram importantes na geração como elementos indutores para o crescimento econômico, por consequência, produziriam mais tributos e teriam em si boas justificativas do ponto de vista da sua sustentabilidade fiscal. Foi colocado em prática o chamado PPI, o Plano Piloto de Investimentos, e o que nós podemos dizer é que este primeiro passo, ainda tímido, ele veio a ser sucedido, aí sim, por um programa de governo vigoroso, ambicioso, envolvendo as diversas áreas como energia, transportes, recursos hídricos, habitação, saneamento, que foi o PAC. É claro que quando nós pensamos em organizar o PAC, senador, uma das nossas preocupações era exatamente de que ele pudesse estar apoiado em estudos, apoiado em levantamentos que pudessem configurar necessidades reais do país, mas não necessidades olhadas apenas para uma região mais desenvolvida, por exemplo.